dia, boa tarde.
Olha nós aqui outra vez pelos 930 da Rádio Cultura de Curitiba.
Chegamos quinta-feira, aquele dia que você sempre aumenta o rádio para escutar mulheres incríveis que a gente traz, não é mesmo, minha amiga?
Nossa, e hoje nós estamos com duas maravilhosas, que é a Renata Conde e a Manuela Criciúma.
Nossa, hoje é bom pedir para se segurar um pouquinho na cadeira, né, no volante. Se você estivesse movimentando aí pela cidade, tá estacionada.
Senta pra escutar que a gente vai falar de misoginia.
Hoje o assunto é bem sério, necessário e ao mesmo tempo leve, né? Porque elas trazem essa leveza.
Pois é, né? E eu queria dizer que esse livro foi lançado no último dia 25 de junho,
pois é,
que nós estivemos lá participando aí dessa grande festa que reuniu muitas mulheres.
Aconteceu aqui em São Paulo, né? O lançamento.
E o livro chama Misoginia e Psicanálise, que foi editado pela Larvatus Prodel, com textos só de mulheres. Teve uma roda de samba super legal, que são as amigas do samba,
só de mulheres.
A gente está aí, construindo pontes, fazendo redes e vamos chamar as meninas.
Esse é um projeto que colocou todas nós em algum lugar, de alguma forma. E é isso que, inclusive, elas vão contar pra gente. A gente vai discutir bastante sobre isso, né? As mulheres sendo sempre protagonistas da sua história e da sua vida.
Então vamos lá, vamos chamar as meninas. O Entre Elas de hoje recebe as psicanalistas Renata Conde e Manuela Criciúma, organizadoras do livro Misoginia e Psicanálise, e que é editado pela Larvatus Prodel. Misoginia é a repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres. Esta forma de aversão à mulher é centrada em uma visão sexista que coloca a mulher em uma relação de subalternidade em relação ao homem. O desprezo ou ódio dirigido às mulheres está diretamente relacionado com a violência que é praticada contra a mulher. A misoginia é a principal responsável por grande parte dos assassinatos de mulheres, também conhecido por feminicídio, que configura-se como agressão física e psicológica, abuso sexual, tortura, entre outras violências relacionadas direta ou indiretamente com o gênero feminino. E para conversar aqui com a gente hoje sobre psicanálise e misoginia, a gente recebe a Manuela e a Renata. Bem-vindas, meninas.
Bem-vindas.
Oi, obrigada pelo convite.
Boa noite, obrigada pelo convite.
Nada. Então, meninas, quais são as causas da misoginia? Para quem quiser começar aí.
Bom, eu costumo dizer que é impossível responder essa pergunta, né? Apesar de ser muito instigante. É uma pergunta sobre a origem. E a origem a gente não consegue acessar, né? Eu, pessoalmente, e aí é uma referência bastante pessoal também, mas eu compartilho com vocês. Eu tenho um estudo do Engels, naquele livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que eu acho que ele desenvolve uma hipótese. Eu acho importante ser lido como hipótese, não como certeza. Mas a hipótese que ele trabalha é uma relação entre misoginia e propriedade privada, né? Esse autor, ele acaba dizendo que o que vai fundar um controle social do corpo das mulheres é a herança. E a herança é aquilo que realiza a propriedade privada, né? A propriedade privada não existe por si só. Ela só se realiza quando ela é passada geracionalmente. Nesse sentido, para se realizar a propriedade privada, foi necessário controlar a gravidez. Porque o controle da gravidez seria o controle dos herdeiros. Então, esse autor trabalha com essa hipótese dessa relação íntima entre propriedade privada, misoginia e machismo. Mas acho interessante abrir também as interpretações para outras possíveis razões que circulem por aí. que você acha, Manu?
Deixa só te fazer uma pergunta a partir disso, Renata, do que você colocou então, só para antes da Manu comentar. Quando você traz essa referência desse estudo sobre propriedade privada, a gente pode colocar, por exemplo, o DOT dentro disso?
Sim, sem dúvida. O Engels, ele vai até passos atrás para fazer esse estudo, né? Eu acho esse livro dele super interessante, mas hoje ele tem também limitações referentes ao próprio tempo do autor. É um livro do século XIX e é um livro que se apoia em estudos antropológicos que eram feitos naquele tempo. Então tem também uma própria limitação do que a antropologia produzia até aquele período histórico. Mas é muito interessante porque ele vai para uma pergunta sobre a origem da humanidade, né? E aí ele faz um estudo sobre a gens, sobre os clãs, sobre as relações exogâmicas e endogâmicas, ele faz um estudo nessas relações. E nesse sentido, chega em um momento da análise histórica que ele faz, que existe essa análise sobre o DOT. O DOT, ele tem essa função de ser um pagamento da família, que a mulher integra, né, da família de origem da mulher, é um pagamento que o pai faria ao futuro esposo para que ele passasse a arcar com a responsabilidade de cuidar dessa mulher. Então, nesse sentido, está intrinsecamente relacionado com uma relação de propriedade. Né?
De comércio, inclusive, porque põe a mulher nesse lugar de mercadoria.
Exato, sim.
Manu?
Tô pensando aqui no primeiro livro que conduziu a gente a fazer esse grupo, né, de feminismo e psicanálise, e o primeiro livro que a gente achou que poderia responder também com muitas hipóteses dentro do próprio livro é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Né? Acho que como a Rê disse, acho que a pergunta sobre a origem é sempre cheia de enigmas, mas ela vai dar ela vai fazer uma análise, né, das várias formas que as mulheres que se tem os discursos sobre as mulheres. Então ela vai para a literatura, ela vai para o cinema, ela vai pegando várias obras para dizer qual era o lugar dessas mulheres. E aí ela vai chegando a essa conclusão, que na verdade é o título do livro, né, O Segundo Sexo, que a mulher seria o grande outro do homem, no sentido de que seria a versão complementar do homem, mas no sentido, né, da inferioridade, né? No sentido daquilo que seria o lugar de impotência, né? No sentido do que seria para ela também o lugar da dominação discursiva, né? Que acho que é um pouco também a ideia de que muitas feministas trabalham e que acho que foi um pouco essa, vamos dizer assim, a junção que a gente fez entre a psicanálise e o feminismo, que foi a ideia do patriarcado, né? E aí a gente entende o patriarcado como uma dominação do que é dito, né? E aí do que é dito se formam seres, né? Seres que são mulheres e homens que se pensam e se organizam dessa forma.
Quando a gente fala em misoginia, de uma forma muito básica, a gente está falando em um ódio à mulher pelo simples fato dela ser mulher. Não existe absolutamente nada além disso, a não ser ela ser mulher. E aí, então, eu pergunto para vocês o que vocês pensam na relação entre misoginia, machismo e sexismo. Como que a gente exemplifica cada uma delas, se se misturam, se são coisas separadas? Pode começar com você, Renata, pode ser?
Eu penso que se misturam, né? E eu acho, inclusive, difícil diferenciar cada um dos termos. Mas, até começando um pouco por aí, né? Tentando se perguntar qual seria a diferença, né? Misoginia tem essa dimensão de ser um afeto, né? O nome de um afeto. O machismo, o nome de um discurso, né? O nome de um discurso que nos constitui e que sustenta sustenta um mundo. E sustenta o mundo a partir dessa dimensão que transforma a diferença sexual, e aí a diferença entre homem e mulher é transformada em desigualdade, né? Cria uma noção de superioridade aos homens em relação às mulheres. O sexismo seria isso sem essa determinação de gênero, se fosse do homem, se fosse do homem ou da mulher, né? E eu acho que a gente pode até pensar de maneiras mais abertas. Bom, nessa direção, é impossível se sustentar a ideia de que os homens seriam superiores à mulher sem isso ter um efeito afetivo, né? Num texto todo seu, da Virginia Woolf, ela faz uma pesquisa sobre a história das mulheres na literatura, e tem um momento que ela fala, bom, as mulheres não estão na história da literatura, as mulheres entraram recentemente, as mulheres sofreram para conseguir entrar nesse universo da produção artístico-literária. Não só nesse universo, elas foram expulsas dos universos de trabalho em geral, elas foram expulsas das produções intelectuais em geral, então elas foram privadas de se autoafirmarem no mundo intelectualmente, de colocarem suas ideias intelectualmente, elas foram privadas disso, e ainda assim os homens têm ódio por elas. Então ela faz essa pergunta, né, como é possível, no mundo machista, no mundo onde os homens dominam, onde os homens impõem a sua ordem, eles ainda odiarem as mulheres? E aí ela faz uma metáfora muito, muito interessante também. Ela fala, as mulheres historicamente foram empurradas para realizarem a função de espelhos mágicos. São espelhos nos quais os homens veem a sua imagem aumentada. E aí ela diz, os homens não têm medo de descobrirem a falsidade da inferioridade das mulheres, eles têm medo de descobrirem a falsidade da superioridade dos homens. E ela diz, o grande medo é olhar no espelho e ver a sua imagem do próprio tamanho.
De uma forma geral, né? De uma forma geral, o que você repele é o que você traz em você. Então, faz muito sentido esse pensamento. Fiquei até arrepiada com essa, com essa explicação. Faz muito sentido isso. Manu?
Eu fiquei pensando que essa passagem justamente da Virgínia é uma passagem que conversa muito com essa ideia da Simone, porque o que ela vai dizer, né, que é insuportável para o homem, bom, aí um pouco Simone, um pouco Lacan, um pouco o grupo de feminismo e psicanálise, um pouco a gente.
Everybody.
Um pouco tudo isso misturado, que é perfeito.
Mas, um pouco emprestado disso tudo, eu acho que a grande questão ali para o homem é o que desperta o desejo dele nessas, né, mulheres que ele não tem controle, né? Então é aquela história, né, de os homens quererem cobrir as mulheres justamente porque se elas tiverem de alguma forma com alguma coisa que insinue algo, que eles acham que insinue para o desejo deles algo, né? Aquilo é um descontrole para eles, né? E aí eles culpam as mulheres, né? Ah, essa é muito desejante, ah, ela tá de decote. Então, acho que tem muito a ver com essa sensação de descontrole do que eles são causados, daquilo que eles não têm controle, né? Acho que a mulher aparece muito nesse lugar. Mas eu fiquei pensando, com essa pergunta do machismo, sexismo e misoginia. Recentemente, eu estava lendo aquele livro O Feminismo é para Todos, da Bell Hooks. E é muito interessante porque ela fala do movimento feminista, né? ela não fala de luta feminista, ela fala de movimento, que eu acho super interessante essa ideia. Uhum. Ela dá uma definição muito clara no livro, que é: o movimento é para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão. Né? E aí ela faz uma convocação justamente a partir desse título de que o feminismo é para todos, que o sexismo, ele atinge todo mundo, né? Então, que de alguma forma a ideia da gente tomar o homem como o inimigo não vai nos ajudar nessa luta, de que o homem também sofre de alguma forma, uhum, essa opressão sexista. Então, ela trabalha muito com, uhum, esse conceito do sexismo, que eu acho muito interessante. Me veio à mente isso, assim, com essa tua pergunta.
Eu já comentei várias vezes, Manu, isso aqui no programa, né, Paty?
Sim, sim.
Que duas situações. Primeiro, nós não estamos aqui para entrar num embate. A gente está aqui para coexistir. A gente simplesmente quer coexistir, ter os mesmos direitos e as mesmas... Realmente os mesmos direitos. A gente quer trabalhar junto. A gente só quer fazer o nosso. A gente quer só tocar nosso tamborzinho. E eu também sempre defendo... É claro que quando eu digo isso, eu não estou generalizando. Porque sim, existe uma parcela e grande... muito complicado de homens, mas eles também são frutos desse patriarcado, e eles sofrem com isso. Eles não podem demonstrar as suas fragilidades, eles precisam ser essa fortaleza também que foi imposta para eles, e muitos deles nem têm essa consciência que vivem dessa forma, então sofrem. Sempre coloco isso aqui. Mas lembra, comentando o que você falou, Manu, sobre essa sedução da mulher, do feminino, né? A gente teve aqui no dia da voz, que nós conversamos sobre a voz. Uma das nossas convidadas falou, a gente chegou a falar do mito do canto da sereia.
Ah,
né?
Tati Assati.
Que traz todo esse encantamento, né, para o homem. E aí quando a gente fala disso, do homem ser encantado pela mulher e ter esse medo, parece um pouco visual, ou coloca a mulher nesse lado sexual. Mas te digo, eu acho importante comentar algo assim. Já escutei, Manu, falarem para mim que eu tenho uma oratória muito boa. Então, quer dizer, Você tem uma... Não, e como se... É porque você argumenta muito bem, você tem uma oratória muito boa. Como sendo um... Você ganha de mim por conta disso. E eu parei e pensei, mas eu não tô querendo ganhar de você. Não,
nem
é
competir, né?
Não é por aí. Então, A gente também, o encantamento, ele também é jogado contra a gente na inteligência e no saber. Não é só desse lado sexualizado que pode parecer.
Uhum. Manu, vou seguir com você. Agora a gente vai entrar um pouquinho na seara da psicanálise. Bom, se por um lado a psicanálise segue contestadora e atuante, por outro lado, uma prática psicanalítica sem reflexividade crítica pode desconsiderar o contexto social e o efeito discursivo da posição ocupada pelo sujeito. Assim sendo, qual a importância hoje da gente debater misoginia e psicanálise e feminismo, as questões raciais, e como vocês pensam essas articulações, teoricamente, na clínica?
Olha, acho que isso foi o que juntou a gente no grupo, né? Porque o nosso incômodo era justamente que, quando a gente ia ler uma crítica da psicanálise sobre o feminismo, se dizia que o feminismo tinha entendido a psicanálise. Uhum. E quando a gente lia uma crítica do feminismo sobre a psicanálise, se dizia que a psicanálise não tinha entendido o feminismo. E aí ficava, uhum, uma farpa aí, que a coisa não caminhava, uhum, muito, né? Então, assim, era quase quem tem a razão, uhum, quem tem todo o saber, que é super contrária a essa ética, né, que a gente trabalha da psicanálise, e não só da psicanálise, eu acho que o feminismo ele também é uma ética, e que a Bell Hooks também diz isso no livro dela, que é uma ética, né, que eu acho que é muito interessante da gente pensar essa ideia, o quanto essas éticas elas podem coexistir, como vocês disseram, né, não necessariamente elas se opõem, uhum. né,